Eu acho que tem que haver uma avaliação da forma como as competências são distribuídas entre a administração central e local e regional, e é preciso, tendo, do meu ponto de vista, como objetivo contribuir para o aumento das exportações, porque é uma condição para Portugal crescer no futuro, porque é um país muito endividado e com uma demografia muito negativa, ou seja, a população está em contração e está a envelhecer, e por isso nós só podemos crescer no futuro se conseguirmos vender mais ao exterior. Do ponto de vista da nossa governação, se nós quisermos colocar as políticas públicas apontadas a esses setores e dessa forma contribuir para o crescimento económico, é preciso, nas várias dimensões, da formação ao investimento, à promoção de mercados no exterior, à atração de investimento, fazer uma avaliação do que é mais eficaz decidir ao nível central e o que é que pode ser mais eficaz sendo decidido ao nível regional. Obviamente, há muitas áreas onde aquilo que é preciso é uma melhor coordenação e uma melhor articulação. Isto é, quando ao nível central estão a ser definidas políticas, não se pode esquecer que eu penso que este é um princípio que devia ser aceito, e em certa medida é esse. Nós virmos muitos documentos deste governo e do anterior, o enfoque está sempre muito referido na inovação, nas empresas exportadoras, e de facto são critérios que são muito importantes, seja do ponto de vista da captação dos fundos europeus, seja do ponto de vista do tipo de apoios que as empresas possam receber. E por isso isso está lá. A questão é que, depois, em muitas dimensões da decisão política e em muitas dimensões das necessidades que as empresas têm no terreno, isso depois não se vê. Ou seja, digamos que é o dia a dia. É o dia a dia a funcionar e a administração central tem as suas prioridades e tem. E não existe essa proximidade nem essa sensibilidade. Ou seja, existe em abstrato, mas depois no concreto, a empresa que tenta exportar, que tem que lutar diariamente com uma série de dificuldades porque não consegue arranjar trabalhadores com um determinado tipo de competências ou que precisa de uma. Ou num determinado parque industrial em que uma infraestrutura específica era necessária e podia ajudar a aceder ao Porto de Leixões, por exemplo, de uma forma mais rápida. Isso depois não existe, não acontece. Isto não implica necessariamente regionalização, mas claramente implica uma descentralização de competências, que pode tomar uma forma de regionalização ou não, mas sobretudo é preciso muito mais sensibilidade do ponto de vista da administração central. Porque o Estado Central que existe em Portugal foi construído a seguir ao 25 de Abril. E de facto, quando ele surge, o papel que ele faz era insubstituível. Ou seja, nós tínhamos que criar uma rede de infraestruturas nacional, se fosse do saneamento, à distribuição de água, à distribuição de eletricidade, de comunicações, o Sistema Nacional de Saúde, a universalização do ensino, o acesso a todos os graus de ensino, de politécnicos, universidades, secundário. Obviamente, isso tinha que ser dirigido centralmente, para garantir que todo o país tinha acesso a
Mas
essa.
esse desnível é preciso alterá-lo agora, não é?
Não, o que eu penso é que esse Estado, como em muitas dimensões em Portugal, cumpriu uma função e foi adequado numa determinada fase do desenvolvimento português, hoje está ultrapassado. Hoje, aquilo que nós precisamos aquilo que nós temos que dar solução para podermos ter esse tal crescimento dos setores transacionáveis são medidas específicas que exigem flexibilidade, que exigem rapidez, porque estamos a falar de empresas que estão em mercados que são muito competitivos, em que há muita inovação e as coisas mudam muito depressa e que não são compatíveis com decisões tomadas no Estado Central, em que um ministro, um secretário de Estado ou uma direção-geral tem um monte de coisas para decidir e aquela é só mais uma. E por isso, aquilo que no fundo eu tenho vindo a tentar transmitir que resulta das conclusões de trabalhos que tenho feito, é que nas decisões públicas a prioridade hoje tem que ser dada aos setores exportadores. Porque se não for, ou seja, quais são os problemas que eles têm, quais são as dificuldades, que políticas é que temos que adotar? Algumas serão centrais, outras serão mais locais.
Nesse sentido, nós já tivemos a ICEP descentralizada, teve sede no Porto, foi algo simbólico, não é? Será que uma aposta dessas,
Não,
deslocalizar a ICEP, seria uma solução?
há serviços que eu acho que pode fazer sentido descentralizar. Por exemplo, acho que havia vantagem em ter a autoridade da concorrência, no Porto. Estava mais afastada dos grandes poderes económicos. Acho que era bom até para a autoridade da concorrência. Ou seja, há entidades que, pela sua natureza, até é bom estarem afastadas do poder central. Há outras
Para não
que.
se contaminarem?
Ou seja, não perdem, acho que até ganham. Porque ganham uma independência e uma autonomia. Eu sei que o facto de ser professor na Universidade do Minho, estar em Braga, não conviver diariamente com pessoas ligadas ao poder, me dá uma independência de espírito e de avaliação que imagino que outras pessoas que convivem todos os dias com pessoas em determinadas posições não tenham a mesma vontade que eu tenho para fazer críticas. Por exemplo, não estou a dizer que seja necessariamente assim, mas claramente eu vejo isso como uma vantagem. E acho que, do ponto de vista de algumas instituições, também haveria vantagem, ou pelo menos não há vantagem nenhuma, em estarem na capital. Não há mesmo vantagem. O exemplo que referiu da AICEP, eu acho que é um bom exemplo, porque aqui não há vantagem em estar no Porto, ou estar em Braga, ou estar em Coimbra. Acho que até há vantagem em estar em Lisboa, porque é a capital do país, para receber investidores. Que é onde a maior parte deles se dirigem. O que
Depois não
depois.
tiveram de os colocar.
A questão depois é como é que é, qual é o método de decisão da AICEP, para onde é que ela dirige os investimentos. E aí, aquilo que nós temos que garantir com o modelo de governação da AICEP é que, nesse modelo de decisão, a AICEP de facto está a escolher os melhores sítios, os sítios mais competitivos para cada tipo de investimento. E isso só é possível se houver uma grande articulação com as entidades regionais.
E qual era a sua expectativa?
Eu acho que isso não penso que isso não acontece sempre, acontecerá em algumas circunstâncias, dependerá dos processos, mas sei que não acontece sempre. A única forma que eu vejo de alterar isto, ou uma forma que eu vejo de alterar isto, é de facto alterando o modelo de governação. Isto é, nós podemos ter patamares do ponto de vista da decisão em que há um conselho onde são representadas as diferentes regiões que são ouvidas e que tomam conhecimento dos investimentos que chegam à AICEP. E por isso não é uma decisão técnica, é uma decisão também política e em que há a oportunidade dos representantes das regiões poderem mostrar os
Só para
argumentos que
finalizar
cada
este
região tem.
capítulo, não é muito defensor da regionalização, mas defende uma descentralização de competências, mais alargada.
Eu penso que, ou seja, nós podemos ter que caminhar para uma certa forma de regionalização. Não tem que ser aquilo que se discutia nos anos 90.
Aquela política
Eu
de.
penso que aquilo que nós temos que fazer mudanças inteligentes. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de avaliar aquilo que são as competências e atribuições de cada ministério, dos diferentes organismos e entidades que o compõem, e de facto avaliar do ponto de vista daquilo que é relevante para a economia portuguesa, e em particular para os setores exportadores, nesta dimensão. Depois, obviamente, um governo não pode ser organizado, ou um modelo de governação não pode ser reorganizado só a pensar nas empresas exportadoras, há muito mais dimensões, mas nessa dimensão que eu estou a pensar, no fundo, é avaliar aquilo que faz sentido manter a nível central e aquilo em que há vantagem em descentralizar. Como eu referi na minha intervenção, do ponto de vista, por exemplo, da formação profissional, em particular, claro que há um currículo nacional para o ensino, há as universidades, há tudo isso, mas mesmo as universidades, e já vão fazendo isso, vão se adaptando às necessidades que a economia tem. Há cursos que abrem para dar resposta àquelas necessidades. Há vagas que aumentam em determinados cursos para dar resposta às necessidades da economia. No caso da formação profissional, a mesma coisa. Ou seja, tem que haver a rapidez e a flexibilidade para responder às necessidades das empresas, aí com um papel muito importante para as associações empresariais, que têm que fazer esse papel. Devem fazer esse papel de intermediário, mas que depois nós não podemos estar numa determinada região dependentes das decisões que são tomadas pelo Ministério da Educação em função do quadro de professores que existe. O quadro de professores pode ser uma restrição, mas não pode ser a variável que determina a formação profissional numa região, porque senão andamos sempre atrasados, porque somos os professores com a formação desadequada e vamos continuar a formar alunos. Não pode ser, ou seja, temos que ter a flexibilidade e a rapidez para mudar e para dar resposta àquilo que são as necessidades. E aí eu não vejo forma de fazer isto que não seja de facto atenção, porque
Respostas locais.
respostas locais e obviamente com responsabilização local, porque todos estes movimentos vão resultar sempre de exigências que as regiões façam, porque Lisboa não vai. Há uma estrutura de poder que está instalada, que está montada, e isto faz parte da natureza das organizações, ou seja, eles não vão querer abdicar de competências. E por isso aquilo que é preciso é as regiões mostrarem a vantagem e depois, obviamente, a nível superior, decidir sim, senhor, a vantagem em que este tipo de competência esteja nas câmaras municipais, ou esteja nas CCDRs, ou num nível mais abaixo da decisão.
Para terminar, por onde é que deve caminhar a economia portuguesa, por onde devem caminhar as empresas portuguesas, tendo em consideração aquela que foi a sua intervenção aqui nesta conferência, nas conversas da Bolsa?
Como eu já referi, a aposta nos setores transacionáveis é absolutamente essencial. Ou seja, um país que está a envelhecer, a diminuir a população, só pode crescer se vender mais ao exterior. Como eu disse há pouco, para o crescimento do país no longo prazo é fundamental que os setores exportadores cresçam. As empresas não têm que se tornar todas exportadoras, mas nós temos que ter um setor exportador muito forte, muito inovador, que consegue entrar nas grandes cadeias de valor global, consegue ser competitivo, que produz inovação, que produz novos, que gera novos produtos. E para isso nós precisamos de ter, de facto, mais conhecimento, melhor capital humano, maior capacidade de transformação dos nossos recursos. E essa é a grande prioridade que nós temos que ter. Isto vai sempre dar ao mesmo ponto, que é pessoas. Nós temos que conseguir preparar bem os portugueses para competirem num mundo global, porque se não o fizermos, eles vão ser, não vão conseguir bons empregos, não vão conseguir bons rendimentos, e não vão ser participantes ativos na sociedade, não vão ter participação política ativa, vão ser menos felizes.
O turismo tem futuro no nosso país?
Eu penso que o turismo está é incrível o que tem acontecido. Vir ao Porto, ir a Lisboa e ver o que são estas cidades hoje, o que eram há 5 anos, não é preciso mais do que isso, 5 anos, ver o que é a reabilitação que está a acontecer, é extraordinário. Sair, entrar numa estação como São Bento e ter à frente um grupo de estrangeiros todos a fotografar os magníficos azulejos da...
Senhor, fomos surpreendidos agora aqui no Salão Árabe do Palácio da Bolsa por um grupo de turistas.
É verdade, eles estão em todo lado. Eles estão em todo lado e, pelos vistos, têm um bom gosto. Vêm ver as melhores coisas cá no país, como o Palácio da Bolsa e a Estação de São Bento. E eu acho que isto vai continuar. Porquê? Porque eu acho que os estrangeiros descobriram Portugal. As redes sociais permitiram isso. Hoje, estas fotos todas que nós vemos a tirar circulam no mundo todo. Têm milhares de visualizações às vezes. E por isso é uma promoção que são os próprios turistas que fazem. Porque, de facto, eles descobriram que nós temos uma história incrível, temos monumentos incríveis, temos pessoas simpáticas, temos uma comida fabulosa, o vinho ainda é melhor. E por isso o sol... E por isso eu acho que isto é mesmo sustentável, porque o nível de turismo que nós temos, eu faço muitas vezes a viagem Lisboa-Porto, Lisboa-Braga. Os comboios estão cheios de turistas hoje. Certamente é uma das causas do aumento da circulação, do número de passageiros nos comboios da CP. E tenho japoneses a ler a história de Portugal. E por isso, eu acho que isto é sustentável, porque há bilhões de pessoas que não conhecem Portugal e que...
Exatamente. A última pergunta tem a ver com aquilo que será o futuro do país. Que passa muito pela capacidade que nós teremos em pagar aquilo que são as nossas dívidas. Nós temos tido um ritmo, no seu ponto de vista, aceitável de redução de dívida?
A dívida é o maior risco para Portugal. É muito elevada, torna-nos muito expostos à situação dos mercados financeiros internacionais. Se nós tivermos um aumento das taxas de juros, o preço do petróleo está a aumentar, as previsões são de continuo a aumentar, isso é claramente um risco e por isso nós estamos muito expostos. Agora, quem tinha aquele monte de dívida que acumulou nos últimos 20 e tal anos, 25 anos, querendo ser bons pagadores, não é fácil de resolver. Isto vai demorar uns anos e vamos esperar que o crescimento que tivemos em 2017, que se mantenha em 2018 e que se mantenha mais alguns anos. Nós sabemos que vamos ter um ciclo negativo daqui a uns anos, não sabemos quando, mas esperemos que este crescimento aguente mais uns anos e que permita criar uma almofada, criar espaço para, perante um choque negativo, a economia ter capacidade de reação.
O crescimento da economia?
Os 2.7, se nós nos conseguíssemos manter em torno desse valor durante alguns anos, é um valor bom. Nós temos também que ter em atenção que... De facto, Portugal tem tido dificuldade em arrancar. É verdade que as economias estão muito mais bem posicionadas, estão a crescer mais do que nós, mas não têm a carga que nós temos, okay? Eles não tinham os desequilíbrios que nós tínhamos. Por isso aqui o desafio que há é de facto tornar isso, é tornar o turismo sustentável, é tornar o crescimento das exportações sustentável, e isso, tornar, isso pode nos tornar mais fortes, mais resistentes, mas obviamente teremos... Agora, hoje é muito difícil numa economia desenvolvida ter taxas de 4, 5%. Elas existem na Ásia e penso que não existem mais lá nenhum no mundo.